seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá amigos, é uma grande alegria ter você com a gente. Obrigado pela sua audiência.
No programa de hoje, vamos conversar sobre a importância de cuidar da alimentação das nossas crianças para evitar futuros problemas de saúde.
Vamos abordar também um tema que muitos pais estão enfrentando atualmente, que é a seletividade alimentar infantil. São crianças que não querem comer certos alimentos ou têm pouco apetite.
Por isso, escute com atenção o programa de hoje e saiba como lidar com esta dificuldade.
Se você quiser ouvir, preste bem atenção. Eu vou falar agora da boa alimentação. Eu vou falar agora da boa alimentação.
A Pastoral da Criança sabe que estabelecer hábitos alimentares saudáveis que perdurem por toda a vida é uma tarefa diária que começa bem cedo e necessita do empenho de toda a família.
Quando alimentamos bem uma criança, estamos criando nela memórias afetivas que nunca serão esquecidas. Para conversar sobre a alimentação infantil, está aqui a Márcia Moscatelli, nutricionista especialista em nutrição materno-infantil e grande colaboradora da Pastoral da Criança.
Márcia, qual é a importância de estabelecer hábitos alimentares saudáveis nas crianças e como fazer isso?
Os hábitos alimentares, eles são formados na infância. O que a criança aprende, ela leva para o resto da vida. O consumo alimentar inadequado pode causar carências nutricionais que vão afetar negativamente o crescimento, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças. E essa formação do paladar, ela começa na gestação, continua na amamentação e depois se intensifica no momento da introdução alimentar, né? Que acontece ali com 6 meses. Por isso, a alimentação deve ser bem variada no que diz respeito à oferta de alimentos em natura. Além disso, é muito importante não oferecer alimentos doces ou adoçados para a criança antes dos 2 anos de idade.
Márcia, com que idade a criança começa a demonstrar a seletividade alimentar ou desinteresse pela comida?
Geralmente, o período crítico é entre 1 ano e meio a 3 anos. Para contornar essa situação, é importante que os pais tenham uma rotina doméstica bem estabelecida. A criança ela precisa saber a ordem dos acontecimentos durante o dia, o horário de acordar, de dormir, o horário das refeições. Isso dá previsibilidade e segurança para a criança. Se a criança não estiver com fome no almoço, por exemplo, os pais precisam explicar que quando ela quiser, ela pode almoçar ou então ela vai ter que esperar até a próxima refeição. O que não deve ser feito é substituir o almoço ou jantar por um lanche, seja fruta, pão, biscoito ou leite, porque senão a tendência da criança vai ser repetir esse comportamento. É preciso também respeitar os sinais de fome e saciedade da criança e fazer um intervalo de aproximadamente 3 horas entre cada refeição. É fundamental que os pais continuem oferecendo os alimentos recusados, em pequena quantidade, para não assustar a criança, e não perguntar o que a criança quer comer e só colocar no prato o que ela come. Porque se deixarmos de servir o alimento que ela não quer, ela não terá a oportunidade de repente mudar de ideia, a gente diminui a exposição ao alimento e a criança passa a comer sempre a mesma coisa. E isso, a seletividade só vai piorar. A gente precisa entender que decidir o cardápio e o horário das refeições é uma responsabilidade dos adultos, os pais ou quem está cuidando da criança. E a criança, ela vai decidir o quanto vai comer e se ela não quiser algum alimento, tudo bem, da próxima vez você oferece novamente.
Márcia, quais são as possíveis causas do desinteresse alimentar da criança e quando isso representa um risco à saúde dela?
A primeira causa mais comum é a anorexia fisiológica, que é a diminuição do apetite devido à desaceleração do crescimento que acontece a partir de um ano de idade. Outras causas são mais relacionadas ao comportamento, como busca a atenção em resposta a alguma alteração na dinâmica familiar, como mudança na rotina, falecimento de alguém, separação dos pais ou nascimento de um irmão. Também tem algumas causas que são orgânicas relacionadas à saúde da criança, como, por exemplo, dificuldade na mastigação, problemas respiratórios, parasitose, deficiência de zinco e ferro. É importante saber que quando a recusa alimentar ela persiste por mais de um mês, já é interessante buscar ajuda profissional, pois quanto mais esperar, pior esse quadro pode ficar.
Uma das formas mais comuns utilizadas pelos pais diante dessa recusa ou seletividade alimentar da criança é obrigá-la a comer por meio de ameaça ou da chantagem. Márcia, por que não se deve nunca obrigar uma criança a comer?
No momento da refeição, a criança precisa de tranquilidade e segurança. Brigar, fazer pressão, esconder os alimentos, mentir, fazer chantagem ou subornos para forçar a criança só vão fragilizar as relações, limitar as experiências e dificultar a aceitação dos alimentos. Imagine que para a criança, essa situação do momento do comer é uma situação que envolve medo e estresse. Então, o corpo dela vai se preparar para lutar ou fugir. Aí você tem uma criança que evita a todo custo o momento das refeições e passa a acreditar que não pode confiar nos adultos ou que ela é responsável pela felicidade da mãe ou da avó. E tudo isso tem um impacto muito negativo para o resto da vida.
A maneira de apresentar o alimento para a criança é fundamental para despertar o interesse dela. Márcia, como os pais podem fazer isso?
Olha, eu não sei se você sabe, mas em casos de seletividade alimentar, muitas vezes a criança ela tem medo ou nojo do alimento. Então, antes de oferecer o alimento para a criança comer, é preciso ressignificar esse alimento rejeitado. Como realizar brincadeiras e experiências com os alimentos em um horário longe da refeição. Porque durante o momento da refeição na mesa, a criança já associou aquele alimento a algo negativo. Então, alguns exemplos de atividades que podem ser feitas. Fazer um colar com macarrão argolinha, carimbo de beterraba, cortar os alimentos em formatos divertidos, com aqueles cortadores de biscoitos. Isso vai ajudar a despertar a curiosidade e a criar experiências positivas para depois a gente oferecer o alimento para a criança comer. O comer, ele é um ato aprendido que envolve todos os sentidos. Antes de comer efetivamente, a criança ela precisa primeiro tolerar a presença do alimento, interagir, cheirar, tocar para daí provar. E depois que a criança prova, é importante continuar oferecendo o mesmo alimento preparado de diferentes formas, diversas vezes. Você pode variar o tipo de corte, mudar o tempero, fazer uma preparação doce ou salgada, assar, cozinhar, fritar. O que não pode é desistir de oferecer esse alimento para a criança.
Márcia, o que fazer para que a hora da refeição seja um momento agradável para a criança?
A gente pode realizar as refeições em família, demonstrar naturalidade e segurança ao provar os alimentos junto com a criança, dar autonomia para a criança alimentar-se sozinha. Então, dependendo da idade da criança, ela também já pode fazer o seu próprio pratinho. Respeitar os sinais de fome e saciedade da criança. Então, se ela falar que não quer mais, né? Você fala, ah, você já está satisfeita? Não quer mais? Então, tudo bem, não precisa comer mais. E não ficar forçando. Não obrigar a criança, então, a comer tudo o que está no prato. e ignorar o comportamento alimentar negativo. Nada de ficar criticando a criança ou rotulando ela, dizendo que ela é chata e difícil de comer.
Alimentos diferentes formam nossa refeição. Cada um tem seu trabalho, desempenha uma função.
Uns regulam,
uns constroem,
outros dão muita energia.
Pra crescer, ficar bem forte e brincar com alegria.
E agora vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje. Preste atenção.
Nossa! Que bagunça é essa aqui na cozinha? E por que é que essa cara, mulher? Você parece que tá chorando?
E tô mesmo. Eu já fiz um monte de comida e o Guilherme não quer nenhuma. Não adianta, ele não gosta da minha comida. O que será que eu faço de errado, hein? Desse jeito, esse menino vai acabar morrendo de fome.
Calma, mulher. Ele é só um bebê. Sei lá, de alguma coisa ele deve gostar.
Mas ele não quer comer nada. Ele cospe tudo que eu faço.
Calma, você tá nervosa, eu sei. Não deve ser fácil mesmo. Mas eu tava pensando da gente ir no posto de saúde. Pedir um conselho pro pediatra. Quem sabe ele pode nos ajudar?
Tá certo, sim. Eu vou marcar a consulta lá no postinho.
E eu vou te ajudar com a louça aqui.
Olha, a gente participa também hoje do nosso programa a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, qual a importância de uma alimentação saudável para as crianças?
Uma boa alimentação deve oferecer todos os nutrientes e energia necessários para garantir o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança. Por isso, a Pastoral da Criança orienta as famílias sobre uma alimentação saudável e que o bebê deve ser amamentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida, podendo se prolongar até 2 anos ou mais. Depois disso, a criança precisa comer de tudo: verduras, legumes, frutas e cereais para crescer forte e saudável. Para incentivar a alimentação saudável entre as famílias acompanhadas, a Pastoral da Criança orienta as famílias para que façam uma horta caseira. Os pais devem estimular seus filhos a terem uma alimentação mais saudável, controlando o consumo, especialmente de doces e refrigerantes.
Saúde, nutrição, educação, paz e cidadania. É a Pastoral da Criança em ação.
Vamos conversar também com a Maria Verônica Valarini Silva, coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Estado do Paraná.
Maria Verônica, como a Pastoral da Criança orienta as famílias que têm crianças que recusam o alimento ou que têm seletividade alimentar?
Então, eu posso dar o meu testemunho porque eu tenho um filho, eu adotei uma criança e ela é seletiva na alimentação, na ambientação. Então, a gente fez todo um trabalho junto com o psicólogo que nos acompanha pela Pastoral da Criança. E a gente viu, sim, que a melhor forma de colocar a criança, para ela não ser tão seletiva, é colocar ela na sociedade, inserir ela na sociedade. E ela tem que ver o outro comer, o outro saborear, para que ela comece a sentir o desejo de comer.
Viva a vida!
E agora vamos ouvir a mensagem amiga do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, se por um lado a mãe tem a obrigação de alimentar o seu filho até os 6 meses exclusivamente com leite materno, depois ela tem que ter o carinho e o cuidado de preparar novos alimentos para a sua criança. E precisa encarar isso não como um sacrifício, mas com muita alegria, porque junto com o alimento que a mãe prepara para a sua criança, vai também a alegria. E isso ajuda o crescimento, o desenvolvimento. Coisa mais bonita que a gente pode ver é uma criança saudável, que transmite pela sua saúde a alegria e a bondade de Deus, que quer vida e vida abundante para todos.
Ei, tá na mesa, a comida tá esperando.
Quem chegar primeiro vai sentir o cheiro bom do rango.
Eu vou já lavar as mãos para encher meu barrigão.
Para ter energia e sorte, eu vou comer para ficar forte, então.
O Viva a Vida de hoje vai ficando por aqui.
Saiba mais sobre o tema de hoje acessando nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Baixe no seu celular o aplicativo Visita Domiciliar da Pastoral da Criança.
Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.